Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você segue a gente no Instagram? Esse é o meio ideal para que você conheça a nossa comunidade e fique por dentro da programação e de tudo que acontece por aqui. Então, antes de começar, procure agora mesmo pela Fonte São Paulo e siga o nosso perfil. Não se esqueça que você também pode acompanhar esta e outras mensagens pelo nosso canal no YouTube. Agora, vamos para a mensagem. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.
Nessa série de mensagens, nós vamos estudar cada uma das partes desse sermão. Nosso desejo é poder encontrar no ensino de Cristo Jesus o coração da sua mensagem, e em função disso, esperar que a mensagem de Cristo também encontre o nosso coração. Nós iniciamos na semana passada falando sobre o reino de Deus que havia chegado e sobre a importância de se tomar uma decisão resoluta diante desse rei, de tomar uma decisão adiante do anúncio desse reino que é chegado, um anúncio que é feito por Cristo Jesus. Ele traz boas e más notícias, e nós percebemos que grande parte daquilo que nós vamos ouvir nessa série de mensagens tem a ver com as boas notícias que ele traz. A boa notícia que ele traz em Mateus capítulo 4, versículo 17 é essa: o reino dos céus está próximo. A expectativa que o povo tinha da chegada do reino, do dia que o reino seria estabelecido por Deus e todas as mazelas sociais e espirituais seriam resolvidas por intervenção divina, estava começando com o anúncio de Cristo Jesus. Ele inaugura esse processo de ver esse reino transformador, esse reino de outro mundo chegando para estar presente. Mas as más notícias que ele tem é que a participação desse reino depende de um arrependimento, que nós vimos na semana passada, é uma decisão resoluta de responder ao convite gracioso do nosso Senhor. Ele já fez tudo o que nós precisamos para termos acesso a esse reino e a vida eterna. Ele já se entregou por nós, ele morreu pelo preço do nosso pecado, mas ele diz para cada um de nós: nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos reconhecer quem Ele é. Nós precisamos receber essa graça oferecida. E essa mensagem de Cristo Jesus é uma mensagem muito dura. Ela traz boas notícias, ela apela exatamente aquilo que nós queremos ouvir. O reino de Deus que resolve todos os problemas chegou. Mas Ele exige mudança. Ele exige uma disposição resoluta de seguir a Cristo Jesus. E alguém poderia dizer: essa mensagem é muito dura, essa mensagem é para algumas pessoas, essa é uma mensagem para alguns especiais. Mas na sequência da pregação do Evangelho de Cristo Jesus, nós vemos que grande multidão decide segui-lo. A Escritura descreve que a pregação de Cristo Jesus, essa pregação do reino, ela trouxe uma grande multidão para andar com ele. Observe o que o texto diz. Pouco depois do anúncio da sua mensagem, ele diz: grandes multidões o seguiam, vindos da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e das regiões do outro lado do Jordão. Gente de todo canto ouvia o que Jesus Cristo tinha para dizer. A sua notícia tinha se espalhado, a mensagem tinha sido apresentada e grande multidão o seguia. Essa era uma mensagem que atraiu muitas pessoas. Mas quando o Senhor Jesus Cristo decide oferecer o Sermão do Monte, ele olha para as multidões, mas ele chama os seus discípulos. No início do capítulo 5 nós vemos ele dizer: vendo as multidões, Jesus sobe ao monte e ele se assentou. Quem senta aos pés de Jesus para ouvir o sermão? Os seus discípulos. Existia entre a grande multidão de Jesus indivíduos que o acompanhavam. Entre esses indivíduos que o acompanhavam, existiam aqueles que o seguiam verdadeiramente. Existia uma grande multidão, mas nem todo mundo era discípulo. E talvez isso aconteça nos nossos dias ainda. Pessoas estão ouvindo sobre Jesus. Pessoas estão falando sobre Jesus. Nós vemos templos religiosos sendo criados e construídos a todos os lados. nós vemos multidões dizendo que seguem a Jesus ou que andam com ele. Mas o que nós vamos aprender é que no Evangelho, no Sermão do Monte, o Senhor vai separar os que são seus discípulos daqueles que gostam de Jesus, daqueles que andam atrás dele. E nós vamos perceber que o Sermão da Montanha tem essa função de nos ensinar o que significa seguir a Cristo Jesus. Não basta gostar dele, não basta ter apreço pelo que ele ensina, não basta simplesmente ler o texto dele, vir na igreja dele. Todas essas coisas são importantes. Mas existe algo que diferencia aquele que anda atrás de Jesus daquele que de fato segue Jesus. Mas a beleza do Sermão da Montanha é que, embora ele comece com a separação entre o discípulo de Cristo e aquele que anda atrás de Cristo, o sermão termina dizendo que a diferença entre esses dois grupos, ela não é fechada. Quando Jesus Cristo termina o seu sermão, no capítulo 7, Mateus diz o seguinte: as multidões estavam maravilhadas com seu ensino. Jesus chamou os seus discípulos, mas eu não sei o que aconteceu. Será que os discípulos chamaram os seus amigos no processo? Será que a multidão, ouvindo o que ele tinha a dizer, começou a se aproximar dele? Eu não sei. Eu sei que começou com os discípulos e alcançou a multidão. E o Sermão da Montanha vai falar exatamente sobre esse alcance da mensagem de Cristo Jesus. É para os discípulos, mas é para que os discípulos façam alguma coisa com isso. Não é simplesmente ouvir, não é simplesmente gostar. É seguir a Cristo Jesus, fazendo o que ele fez, vivendo como ele viveu. E é por isso que, quando Jesus inicia o seu sermão, quando Jesus inicia a sua grande pregação, uma das maiores pregações que nós vamos ouvir do nosso Senhor apresentada nos Evangelhos, nós vamos perceber que ele começa com a constituição desse reino. Ele vai escrever as bem-aventuranças. E essa constituição do reino, todos esses detalhes, todas essas informações que nós vamos encontrar, elas vão definir o que significa ser um seguidor de Cristo Jesus. Por isso, antes de iniciar as bem-aventuranças, eu gostaria que você prestasse atenção em 5 características que essas bem-aventuranças têm, para que você possa entendê-las bem desde o início, para que você não se perca no processo. Em primeiro lugar, as bem-aventuranças são bênçãos divinas, são coisas dadas por Deus a nós, não são virtudes que você vai construir, não são características de caráter que você vai desenvolver. O Senhor não está estabelecendo uma lista de regras, se você cumprir, você vai ser aceito. Não. Essa é a mensagem para discípulos, para aqueles que já seguem a Jesus, aqueles que já entenderam quem ele é. E Deus vai oferecer para essas pessoas bênçãos, dádivas dele. É de cima para baixo. É dádiva, é graça. Elas são também de dentro para fora. Existem virtudes individuais aqui. O Senhor vai nos abençoar com virtudes individuais. Não que nós vamos fazer com os nossos próprios esforços, mas porque nós fomos abençoados por Deus, capacitados pelo Espírito. Nós podemos manifestar virtudes que vão nos fazer cada vez mais semelhantes com Cristo Jesus. Quando você olhar para as bem-aventuranças, lembre-se: o modelo das bem-aventuranças é o nosso próprio Senhor. As virtudes de caráter do nosso Senhor vão nos ser dadas se nós andarmos com ele. Essas são virtudes comunitárias. Nós vamos perceber que essas dádivas, bênçãos dadas por Deus, elas afetam o indivíduo, mas elas têm que caminhar na direção da comunidade. Você acha que o Senhor vai fazer dos seus seguidores pacificadores? Por quê? Porque a gente vai viver em conflito. A gente vai viver em situações de conflito, confronto. Nós teremos problemas internos e externos à comunidade. E nós precisaremos reagir como nosso Senhor reagiria, promovendo paz. Não é só sobre você, não é só sobre mim. É sobre a comunidade do reino, os seguidores de Cristo como grupo. Não somente indivíduos relacionados com Cristo, mas indivíduos relacionados uns com os outros. O sermão da montanha, as bem-aventuranças, tem a ver com a nossa comunidade. E nós vamos perceber que o objetivo das bem-aventuranças é levar a comunidade à maturidade. As bem-aventuranças tratam de formação espiritual. Nós vamos observar que, semana após semana, a cada uma das bem-aventuranças, elas adicionam elementos da nossa identidade com Cristo. São passos a serem dados na direção da nossa identidade com Cristo. Estudando o sermão da montanha, as bem-aventuranças, nós vamos entender o que o nosso Senhor quis dizer quando ele disse: se você quiser me seguir, você vai negar a si mesmo, você vai tomar a sua cruz, e aí você vem. Se você observar a primeira bem-aventurança, ela diz: bem-aventurados os pobres de espírito, que nós vamos estudar com mais detalhes hoje, mas a última diz: bem-aventurados os perseguidos. O nosso Senhor Jesus Cristo vai ensinar uma mensagem para mim e para você, que se nós aprendemos a vivê-la, nós vamos entender o que significa carregar a cruz, porque nós seremos perseguidos. Essa constituição do reino é para nos ensinar a ser cada vez mais parecido com Ele. E se nós formos parecidos com Ele, nós vamos ter que carregar a nossa cruz. E cruz não é dor de cabeça, cruz não é chefe, cruz é a nossa identificação com a morte dEle. Nós estamos sendo chamados para morrer por Cristo Jesus. E as bem-aventuranças são um caminho de formação espiritual, para que cada um de nós entenda o que Jesus nos ensina. Quando Ele fala sobre negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. E por fim, nós vamos perceber que as bem-aventuranças, elas afetam a comunidade, mas elas vão além. Elas vão até a sociedade. É um prelúdio de influência social. Nós vamos observar que assim que o nosso Senhor terminar as bem-aventuranças, Ele vai nos ensinar o que significa ser sal, ser luz, ser como uma cidade em cima de um monte. Ele vai dizer: as pessoas vão ver as boas obras de vocês e eles vão dar glórias a Deus. A igreja não foi feita para ficar escondida dentro de um hotel. A igreja não foi feita para ficar escondida. A igreja, o povo de Deus, o povo do reino, é como uma cidade em cima de uma montanha bem iluminada. Tem que ser vista à distância, porque é assim que nós influenciamos a nossa sociedade. É assim que nós entendemos esse movimento de um ensino dado para os discípulos que alcança a multidão. Quando nós olhamos para as bem-aventuranças, nós estamos vendo a constituição do reino. E nós estamos aprendendo a seguir a Cristo Jesus, negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Cristo. As bem-aventuranças, elas são a aplicação prática, detalhada, do chamado do discipulado de Cristo Jesus. É uma mensagem para discípulos, é uma mensagem para nós, é uma mensagem para hoje. Por isso eu gostaria de iniciar essa série sobre as bem-aventuranças, lendo as bem-aventuranças. Eu gostaria que, se você puder, fique de pé. Vamos ler juntos esse texto. E para cada bem-aventurança que nós lemos nessa manhã, eu quero que você pense em características do nosso Senhor. E lembre-se, cada uma dessas características representa o nosso Senhor. E como nós queremos ser cada vez mais parecidos com o nosso Senhor, aqui está a nossa constituição desse reino, aqui estão os princípios, aqui são os valores, aqui estão as bênçãos divinas. Esse é o caminho da cruz. Esse é o caminho de sermos perseguidos. Essa é a mensagem de Cristo Jesus. E é ela que nós vamos estudar com atenção nas próximas semanas. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela clareza e dureza da Tua Palavra. Muito obrigado pela Tua graça grandiosa que nos resgatou e nos salvou. Muito obrigado pela Tua misericórdia que nos tolera em nossos erros e nos nossos pecados. E muito obrigado pelo Seu amor constante nas nossas vidas. À medida que nós estudamos esse texto nessa manhã, que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar. Por favor, usa a Tua palavra nas nossas vidas. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Se você não fez academia essa semana, eu espero que seu joelho esteja em dia, porque hoje vocês levantaram bastante já, né? E tem mais pela frente, hein? Pobres em espírito, o que, que o nosso Senhor quer dizer com pobre em espírito? O texto que nós vamos estudar hoje diz o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurança é uma palavra que nós não usamos. Nós não usamos bonança, nós não usamos outras palavras para descrever, mas bem-aventurança é a palavra que o nosso Senhor escolheu para descrever, ou os nossos tradutores nos escolheram para trazer essa palavra. A palavra que o nosso Senhor Jesus usa é a palavra grega makarios. E se você quiser aprender a pronúncia correta dessa palavra, recomendo que você converse com o Eduardo, ele tem boa pronúncia de grego. Ele que está alinhado aí nos estudos para fazer. Mas os estudos dessa palavra nos levam a lugares interessantes. Em primeiro lugar, esse termo foi identificado como feliz. Você vai observar que várias das séries de mensagens sobre o Sermão da Montanha, a palavra feliz ou felicidade vai aparecer. E de fato, quando você estuda a palavra, é isso que você identifica. Felicidade está ligado a esse termo, a ideia de ser feliz está associada a esse termo, mas infelizmente no nosso português de hoje, felicidade parece um estado de espírito. A felicidade às vezes parece uma reação emocional. Nós não sabemos muito bem a diferença entre alegria e felicidade que a gente ouvia nos sermões de antigamente. Não, alegria todo mundo tem, mas felicidade só em Jesus. Nós não sabemos muito mais dividir, porque quando o nosso time fica, ele ganha um jogo que nem é de campeonato, mas só porque faz tempo que a gente não ganha, a gente fica super feliz, a gente faz festa até de madrugada. A ideia de felicidade e resposta emocional é muito forte na nossa sociedade hoje. Eu diria que talvez feliz hoje seria muito pouco. O conceito de felicidade, sem dúvida, está incluído na ideia de ser bem-aventurado. Mas não é somente isso. Um outro elemento que pode dizer, que pode ser usado para descrever uma bem-aventurança, seria alguém afortunado. E afortunado é outra daquelas palavras que você fala assim: eu não sei nem, eu estou trocando seis por meia dúzia. Bem-aventurado e afortunado significa basicamente nada para mim. Mas afortunado é aquele que recebe algo, é aquele que recebe algo de alguém. E nesse sentido a palavra seria adequada, porque nós estamos recebendo coisas nesse texto. Nós estamos recebendo dádivas divinas nesse texto. Mas talvez afortunado perderia o elemento espiritual que Jesus inclui nesse termo quando ele usa. Ele não está simplesmente dizendo que nós ganhamos coisas. Afortunado a gente pensaria talvez em fortuna. Talvez a gente perdesse um pouco o foco no recebimento da dádiva e transformasse a dádiva no grande presente. Mas uma maneira mais adequada de tratar a bem-aventurança seria a palavra abençoado. Nós somos abençoados. Mas abençoados a gente perderia a ideia de felicidade. A gente perderia a ideia de sermos afortunados. Por isso eu não gostaria de dividir essas palavras. Eu gostaria que você lesse, lembrando que na tradução desse termo nós tivemos que escolher a palavra bem-aventurança para explicar um conceito que inclui felicidade com Deus, que inclui a ideia de nós recebemos dádivas divinas e que por isso nós somos abençoados. Ao invés de tentar segmentar e encontrar uma definição mais apropriada para o português, eu diria: bem-aventurado é aquele que é feliz, afortunado em Deus, que foi abençoado por Ele com dádivas espirituais. Quando nós estamos lendo as bem-aventuranças, nós estamos ouvindo sobre as dádivas, as bênçãos que Deus nos oferece. E na sequência nós vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo dizer qual é essa bênção ou qual é essa característica. Ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito. Pobre em espírito é uma palavra difícil, porque pobreza para nós geralmente não é coisa boa, e pobreza de espírito é uma coisa que a gente abomina. Pobreza de espírito é aquele cara que não sabe rir de piada. Pobreza de espírito é aquele cara que não sabe pensar além de si mesmo. Pobreza de espírito para nós é algo que tem uma conotação ruim, e é por isso que as nossas traduções são enfáticas em dizer: tem que ser pobre em espírito, é na esfera espiritual. Mas o que seria ser pobre na esfera espiritual? O que é que nós vamos fazer com essa pobreza? Em que sentido nós vamos entender essa pobreza? Será que o nosso Senhor Jesus Cristo fala que existe vantagem em ser pobre diante de Deus? O termo pobre utilizado, ele pode descrever uma pobreza econômica e descreve alguém que é necessitado. Pessoas necessitadas, elas são descritas como pobres. Nos dias de Jesus, duas diferentes palavras para descrever pobreza. Uma pobreza, que é a pobreza que talvez você se identifique muito bem, é a palavra que descreve aquele que é tão pobre que tem que trabalhar para sobreviver. Esse tipo de pobreza nós somos muito bons. Nós temos que trabalhar para sobreviver, nós não somos herdeiros. A gente não nasceu ganhando na Mega Sena. Não é essa palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo usa. A palavra que o nosso Senhor Jesus Cristo usa descreve aquele que precisa de ajuda externa para sobreviver. Esse é o tipo de necessidade. É a necessidade que diz: eu não tenho nada, nada. Eu não tenho condições econômicas, eu estou falido. E quando nós olhamos essa palavra sendo usada em outros textos, nós vamos ver esse termo sendo traduzido por mendigo. Quando Jesus conta a história de um homem muito pobre chamado Lázaro, em uma história em que ele confronta a história de alguém que é muito pobre com alguém que é muito rico, ele usa a mesmíssima palavra. Quando Jesus diz bem-aventurados os pobres, ele usou a palavra que economicamente descreve alguém que é como um mendigo, que não tem nada, ele não tem dinheiro. E se ele não for ajudado, ele não tem condições de sobreviver. Em termos sociais, esse termo tinha conotações ainda mais duras. Nos dias de Jesus, o pobre não era somente destituído de oportunidade. Ele sofria por suas faltas de oportunidade e por causa da sua necessidade. Pobres, no contexto de Jesus, eram pessoas que aqueles que pouco tinham, o que tinham lhes era tomado. A ideia era essa. De alguém, se alguém viesse a ter alguma coisa no seu estado de pobreza, ele poderia ainda perder. Pessoas em vulnerabilidade eram chamadas de pessoas pobres. Por exemplo, quando Jesus observa aquela cena no templo, ele diz que tinha uma viúva que era pobre que se chega. A viúva, ela era uma mulher já sem condições de vida. No mundo antigo, as mulheres que perdiam seus maridos, se não tivessem recebido um bom pagamento pelo seu casamento, o famoso dote, que serviria como uma poupança para a vida dela, se em algum momento esse marido viesse a falecer, se ela não tivesse uma boa segurança de vida, ela seria uma mulher completamente destituída. Ela seria uma mulher inafortunada, ela não tem mérito, ela não tem condições. Ela não tem dádivas, ela não tem. E esse era o grupo mais vulnerável. Quando Jesus Cristo confronta os escribas e religiosos do seu dia, ele diz: vocês estão roubando a casa das viúvas. Vocês estão entrando na casa delas, vocês estão tirando o que elas não têm. A palavra pobre descreve pessoas oprimidas pela sociedade. E nós sabemos que esse sentido não está muito longe do que Jesus Cristo ensina, porque quando ele diz quem ele é, e as pessoas perguntam quem é você, ele cita o texto de Isaías 61 que diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Boas notícias aos pobres. Quando Jesus descreve o seu ministério, ele vai para esse texto. Lucas nos conta que ele entra em uma sinagoga, ele pede para ler o texto, ele abre em Isaías 61, ele lê esse texto, ele olha para as pessoas e diz: o que vocês acabaram de ouvir acabou de se cumprir. Ele se entendia como esse, enviado pelo Espírito, pelo Senhor, com o poder do Espírito, para proclamar as boas notícias aos pobres. Nós sabemos que esse sentido está dentro do ensino de Jesus, porque quando Jesus Cristo ensina em Lucas, ele diz: bem-aventurados são vocês os pobres. E ele usa a mesma palavra, mesmo princípio. Claramente Jesus Cristo aponta para os aspectos sociais, econômicos desse tema. Mas não é exatamente o que ele faz em Mateus. Em Mateus ele parece descrever algo a mais, porque ele diz: pobre em espírito. E talvez uma forma de identificar qual é o tipo de pessoa que Jesus Cristo tem em mente quando ele diz pobre de espírito seria que esse é um indivíduo espiritualmente quebrado. E quebrado para nós tem duplo sentido, porque nós podemos usar a ideia de alguém que está quebrantado diante de Deus, mas nós podemos usar a ideia de alguém que é pobre, sem recursos, quebrado espiritualmente. O nosso Senhor Jesus Cristo inicia sua mensagem conectando o primeiro elemento das bem-aventuranças com uma antiga esperança do povo de Deus expressa muitas vezes nos Salmos, que dizia: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado, Ele salva quem tem espírito abatido. Ele fala sobre uma ação de Deus, de se inclinar para aqueles que estão quebrados, para aqueles que estão espiritualmente destruídos, para aqueles que estão abatidos. O Senhor se inclina para essas pessoas, o Senhor está perto dessas pessoas, Ele salva a gente assim. Os sacrifícios que agradam a Deus, diz o salmista, são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Jesus Cristo sabe que essas são as pessoas para quem Deus se inclina, de quem Deus se aproxima. É por isso que ele pode dizer: bem-aventurados os pobres em espírito. Eles estão quebrados, eles estão contritos pelos seus pecados, eles estão vivendo um momento de quebrantamento diante de Deus. O início da jornada com Cristo Jesus, o início da nossa formação espiritual, rumo à cruz de Cristo, é o reconhecimento de que nós somos espiritualmente quebrados. Nós somos carentes da graça de Deus, que nós não temos recursos nossos para chegarmos até Deus. E nós sabemos que Jesus Cristo tem essa missão, porque quando ele descreve a si mesmo e cita Isaías 61, nós vemos ele dizer: o Espírito do Soberano está sobre mim, ele me ensinou, me ungiu para levar boas notícias aos pobres e ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. O nosso Senhor veio para a gente de coração quebrado. O nosso Senhor veio para a gente de coração contrito. O nosso Senhor veio cuidar de gente como eu e você, que está apanhando da vida, que está apanhando da religião, que está apanhando dos sistemas religiosos, do legalismo, que está apanhando do domínio da igreja, que está apanhando do domínio do pastor. O Senhor Jesus Cristo veio cuidar de corações quebrados como os seus, como o meu. O Senhor veio cuidar de gente que apanha e sofre, mas que sabe que não tem recurso espiritual sem a graça divina. Que sabe que não adianta tentar construir o reino de Deus com as próprias forças. Que sabe que não adianta viver regras de homens para tentar alcançar o favor de Deus para alguma coisa. Coração quebrantado começa aqui dentro. É por isso que ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Você percebeu no tempo verbal? Você percebeu o tempo verbal que Jesus usa? Ele não diz que o reino vai ser. Ele não disse o reino de Deus será um dia para essas pessoas. Ele acabou de proclamar: o reino de Deus está perto. Mas para os indivíduos contritos de coração, ele diz: o reino de Deus é de vocês. É para vocês, é agora, não é amanhã. Não é no futuro, é já. A dádiva divina e a bênção de Deus já está disponível para aquele que é pobre em espírito, que é contrito de coração. Jesus está dizendo para uma multidão de discípulos: se vocês forem pobres em espírito, o Senhor vai abençoar vocês com o reino. É o início da jornada, é o ponto de partida. É quando você diz: eu não tenho condições, eu deixo tudo aos pés de Jesus. É quando eu digo: eu não posso fazer nada sozinho, e eu deixo tudo aos pés de Jesus. É quando eu olho para Ele e digo: eu não tenho condições, eu não tenho mérito, eu não posso comprar a minha entrada no reino, porque o reino não está à venda. Ele já foi comprado com o sacrifício de Cristo Jesus. Ele é oferecido gratuitamente para todo aquele que crê. É graça, não é mérito. É graça, não é força. É graça, não é legalismo. É graça. Mas quais são as características de uma pessoa pobre de espírito? Como é que eu sei que eu sou uma pessoa pobre de espírito? Como é que Jesus Cristo ensina para cada um de nós o que significa na prática ser alguém pobre de espírito? Em primeiro lugar, o nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que uma pessoa pobre de espírito, ela reconhece a sua falência espiritual. Tentando usar terminologias econômicas para explicar realidades espirituais, o Senhor Jesus Cristo disse pobre de espírito. Ele quer dizer: você tem que entender que espiritualmente você está falido. Falido. Você não pode trocar. Você não tem nada para oferecer. O Senhor está dizendo que para você, que nada do que você tem, você pode dar para Ele. Que compre um lugar perto dEle. E o reconhecimento é: nós estamos espiritualmente falidos. Nós não vamos conquistar o reino. Nós não vamos comprar o reino. O reino é de quem reconhece que está espiritualmente falido. Quando Jesus explica esse conceito, ele conta uma história muito interessante. Observe como Lucas descreve essa história. Ele conta que alguns que confiavam na sua própria justiça, ou seja, aquelas pessoas que acreditavam que comprariam o favor de Deus se eles fossem pessoas boas, se eles obedecessem às leis da religião. E ele está dizendo, eles confiavam na sua própria justiça, mas eles desprezavam os outros. Jesus Cristo está colocando um contraste muito interessante, muito provavelmente falando sobre os líderes dos seus dias, que eram religiosos, vistos com grande respeito, mas que Jesus não tinha tanto respeito assim. Eles confiavam na sua própria justiça, mas eles desprezavam os outros. Eles diziam que amavam a Deus, mas eles não amavam o próximo. Esse nível de hipocrisia aos olhos de Jesus era impossível de tolerar. E para descrever o seu desgosto, ele diz, ele propôs uma parábola. E a parábola já começa errada, que dois homens eles sobem ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Fariseu seria dizer, nos nossos dias, um religioso importante. Um pastor, uma figura de renome. Para não usar o nome de nenhum, vamos usar um grande pastor. Grande pastor, influente. Visto com respeito, ele vai orar. Junto com ele, vai o publicano. Quem é o publicano? O publicano é o traidor nacional. As pessoas não gostam dele por suas opiniões políticas. E as opiniões políticas do publicano são: não tem nada mais importante do que o meu dinheiro. E com essa opinião política, você vai longe no nosso país. Nada mais importante do que o meu bolso. Eu estou disposto a jogar pelo time inimigo e vender aos romanos, tarifar os meus compatriotas, desde que eu tenha dinheiro no meu bolso. Socialmente, desprezíveis, mas espiritualmente secundários. Na sociedade de Jesus, homens com esse perfil, eles não eram vistos como pessoas santas. Os rabis dos dias de Jesus não almoçariam com esse cara. Eles não estariam na mesma mesa. Eles não andariam juntos. Eles não teriam refeições juntas. Porque a santidade de um fariseu com a podridão espiritual de um publicano poderia ser contagiosa. O fariseu teria que passar por uma série de procedimentos de limpeza espiritual para poder voltar para o templo depois de comer com um publicano. Não valia a pena. No modo como eles contavam sua própria história, os rabis diziam: é melhor não comer com um gentil. Se um gentil entrasse na sua casa, um publicano entrasse na sua casa e encostasse nas talhas de pedra que tinham águas que você usaria para sua casa, se ele encostasse ali, você ia ter que perder todo o que estava lá dentro. Naquela água teria que ser jogada fora. Esse era o nível de desprezo espiritual que essas pessoas tinham. E Jesus contrasta esses dois indivíduos. O fariseu, que ao que parece confiava na sua própria justiça, e o publicano, que era o desprezado. Olha como Jesus o descreve. O fariseu, em pé, ele orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Olha como ele era uma pessoa soberba. Nada pobre em espírito, nada humilde. Eu não sou como os outros homens, que são ladrões, eles são corruptos, eles são adúlteros. Nem mesmo com esse publicano, Senhor. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Eu sou uma pessoa boa porque as minhas obras dizem que eu sou uma pessoa boa. Eu sou um religioso perfeito. Eu faço tudo o que a lei pede a meu respeito. Eu não erro como os outros erram. E não sou desprezível como esse homem que está aqui do meu lado. Ele jejua e dá dízimo. Nos dias de hoje, tem igrejas que clamariam por esse homem. O cara é dizimista fiel. Em algumas igrejas, o dizimista fiel estaria no, tem um cartão na porta da igreja com o nome do fulano. Aqui, fulano doou todos os seus recursos regularmente durante 12 meses no último ano. Aplaudido de pé. Mas Jesus disse que o publicano, ele fica à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no próprio peito, ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O contraste que Jesus pinta não podia ser mais claro. Um é rico espiritual, o outro é pobre espiritual. Quem vocês acham que voltou para casa justificado? Jesus pergunta. Todo mundo sabe quem é. Eu sou o pecador. O publicano estava certo nos procedimentos que ele fazia? Provavelmente não. Publicanos tinham fama de ladrão? Tinham. Eles tinham razões para ter essa fama? Com certeza. Mas esse ladrão batia a mão no peito e dizia: tem misericórdia, eu sou pecador. E se diante dessas duas histórias ou dessas duas pessoas você se identifica com o primeiro, eu queria dizer para você: você não entendeu o que é seguir a Cristo Jesus. Seguir a Cristo Jesus não é cumprir tarefinhas religiosas que as pessoas vão bater palminha para você. Não é fazer tarefas da igreja. Não é servir no ministério, não é dar dízimo, nenhuma dessas coisas te faz seguidor de Cristo Jesus. Mas o pobre em espírito é aquele que olha para o Senhor e diz: tem misericórdia, eu sou pecador, eu preciso de ajuda. Isso é pobreza em espírito. Isso é pobreza espiritual de verdade, falido, completamente falido. Mas nós não podemos simplesmente reconhecer a nossa falência. Nós precisamos conhecer a suficiência da graça. Nós precisamos reconhecer como é que eu saio da minha falência. Tudo bem, eu sou falido espiritualmente, mas e o que é que vai acontecer comigo? Qual que é a minha vida daqui para frente? Nosso Senhor Jesus Cristo diz que nós precisamos confiar na suficiência da graça. Na história que nós já ouvimos pelo menos uma vez nessa série, mas nós já mencionamos em outras partes, é a história do jovem rico. O jovem que se aproxima de Jesus e pergunta: Mestre, o que eu vou fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus responde: Por que é que você me pergunta sobre o que é bom? Só tem um que é bom. Se você quiser entrar na vida, seja obediente aos mandamentos. Jesus decide interagir com esse garoto nos méritos da pergunta desse garoto: O que eu preciso fazer? E Jesus Cristo diz: Obedeça. O garoto diz: Mas quais? E Jesus responde: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Você percebeu que a lista que Jesus entrega é muito parecida com a do fariseu? Com a oração: Muito obrigado porque eu não sou ladrão, não sou adúltero. Eles estão olhando para o mesmo princípio, eles estão olhando para o mesmo lugar. Mas o jovem diz: Tudo isso eu já tenho observado. O que é que está me faltando então? E Jesus responde: Se você quiser ser perfeito, vende os teus bens, dá aos pobres. E a palavra pobre usada aqui é a mesmíssima que Jesus usa. Mesmíssima. E você vai ter um tesouro no céu. E aí você vem e você me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, ele se retira triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Esse garoto não entendeu o que significa ser pobre e espiritual. Ele achava que a sua salvação seria os seus próprios méritos. Eu já cumpro toda a lei. Você consegue acreditar alguém que olha para a própria vida e diz: Eu já obedeci todos os mandamentos de Deus, e falar isso de cara limpa? Isso é o oposto. Isso é o oposto da pobreza espiritual. Mas Jesus Cristo faz um convite para esse garoto: Vem e me segue. É ele que não conseguia abrir mão da sua riqueza para ser pobre em espírito com o Senhor. E para ser pobre de verdade com o Senhor. Mas os discípulos não aceitaram Jesus. Eles falaram: Jesus, se esse cara não pode entrar, quem que pode? Nos dias de Jesus existia uma certa confusão entre ser abençoado por Deus e ser rico. Algumas pessoas acreditavam que porque você ganhou muitos bens, Deus está te abençoando. E Jesus mostra exatamente o oposto. Ele diz: Em verdade eu digo para vocês, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, dificilmente. Dificilmente esse indivíduo vai entender o que significa ser pobre em espírito. Dificilmente esse homem vai entender, essa pessoa vai entender. E ele vai dizer: É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eu sei que você já ouviu que camelo não é camelo, camelo era um camelo que era uma corda. E não interessa qual era o problema aqui. O que interessa é o seguinte: da mesma maneira que um camelo não passa no fundo de uma agulha, uma corda não passa no fundo da agulha, a ideia não passa. Jesus Cristo está dizendo: é mais fácil uma coisa impossível acontecer do que um rico entrar. Mas ele completa. Os discípulos perguntam: então quem vai poder ser salvo? Jesus diz: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus não fechou a porta para esse indivíduo rico. Ele fechou a porta para um indivíduo arrogante, que amava o dinheiro e amava a riqueza. Um garoto que acreditava que tinha que fazer coisas para ganhar. Ele já obedecia toda a lei. Ele já estava cheio de si, mas ele amava o dinheiro e não tinha entendido. Ele amava as suas posses mais do que o Senhor. Ele não tinha entendido que nenhuma dessas coisas compraria o seu lugar. Ele precisava depender da graça de Deus, que é suficiente para salvá-lo. Deus pode fazer coisas impossíveis acontecerem. Deus pode fazer camelos passarem pelo fundo de agulhas. Aliás, nós vimos ele fazer isso. O último elemento que Jesus vai falar sobre essa pobreza de espírito tem a ver com essa mudança que nasce no coração. E ele conta a história, nós temos a história contada por Lucas, de um homem chamado Zaqueu. Quem era o homem Zaqueu? Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Ele não era só um publicano, ele era o chefe. Imagina um departamento de pessoas ruins. Pensa num departamento de pessoas ruins. Pensa no setor de vendas da sua empresa. Não pensa muito. Pensa em outro setor onde pessoas ruins vão trabalhar. Ele era o chefe dessas pessoas ruins. Mas ouvindo sobre Jesus, ele queria ver, mas ele não conseguia por causa da multidão. Então ele corre, sobe uma figueira para vê-lo, para ver Jesus passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e falou: Zaqueu, desce. Eu quero ficar na sua casa hoje. E imediatamente as pessoas reagiram, dizendo: esse homem deve estar de brincadeira, porque ele se hospedou na casa de um pecador. Não dá para conviver com um pecador. Homens santos e rabis de verdade não se envolvem com essas pessoas. Mas Jesus era rabi da parte de Deus. Era Senhor sobre todas essas coisas. O Senhor não estava se preocupando, ele não se preocupava com a impureza dos outros, porque a sua pureza era contagiante. Ao tocar pessoas impuras, ele curava pessoas. Ao tocar pessoas religiosamente, cerimonialmente impuras, Jesus Cristo santificava essas pessoas. A sua santidade era contagiante. Ele não tinha esse problema. Mas aqui eu diz o seguinte: Senhor, eu vou dar a metade, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Jesus não pediu isso para ele. Jesus não chegou para ele e falou: olha, vende todas as tuas coisas, depois vem e me segue. Ele não fez isso. Esse indivíduo teve uma mudança de coração por conhecer a Cristo Jesus. E ele entendeu que ele era ladrão. E ele continua dizendo: e se eu extorquir alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Se eu estou aqui, por que eu estou aqui? Eu vou devolver 4 vezes mais. Ele está sendo tão zeloso que ele não vai somente restituir o que ele roubou. Ele não vai só restituir com juros o que ele roubou. Ele vai quadruplicar. Jesus não pediu isso para ele. Jesus não disse: você tem que abandonar todas essas coisas para me seguir. Mas porque ele conheceu a Jesus, a mudança de coração aconteceu. E ele mostrou que nenhuma dessas coisas mais são importantes para ele. No dia que Jesus Cristo foi dormir na casa desse pecador, nós vemos um camelo passar pelo fundo da agulha, porque Deus faz coisas impossíveis assim. Esse é o trabalho do nosso Senhor. Mas a pobreza de espírito significa essa mudança de coração que Jesus pode dizer: hoje houve salvação nessa casa. E ele descreve a sua missão: o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Jesus não veio buscar quem estava se encontrando, quem tem tudo certinho, quem tem tudo arrumado. Jesus Cristo veio salvar pobres em espírito, gente espiritualmente falida, que depende da graça de Deus para desfrutar da salvação, gente mudado de dentro para fora nas suas atitudes. Não é de fora para dentro. O que é que nós aprendemos com o ensino de Jesus? Nós aprendemos que nós somos abençoados, que nós somos afortunados, que nós somos felizes quando nós aprendemos. Nós somos espiritualmente falidos, carentes da graça de Deus. Pessoas que demonstram confiar em Cristo Jesus por uma mudança interna de coração. Pensa por um momento no seu pecado mais impactante. Aquele que mais te preocupa, aquele que mais te incomoda, aquele que você já tentou de todas as formas criar regras para resolver. Você já colocou regras externas, você já colocou regras comunitárias. Jesus está dizendo para você que a única solução é essa mudança interna de coração que ele causa na sua vida, quando você reconhece que você é falido espiritualmente e carente da graça de Deus. Esse pecado que você luta continuamente na sua vida é o pecado que você quer vencer nas suas próprias forças. Nós não temos condições para isso. Esse pecado que te assola e não te larga é exatamente esse que o Senhor quer mudar de dentro para fora. Quando você finalmente reconhecer e bater no seu peito e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador. Esse é o início da jornada com Cristo Jesus. Eu sou um pecador. Eu preciso da graça. E a graça está disponível somente em Cristo Jesus. Por isso, para terminar, eu gostaria de encorajar você a confessar sua falência espiritual diante de Deus. Se você acredita que você é capaz de ser um santo por suas próprias forças, você está equivocado e você precisa se arrepender. Você precisa voltar para a verdade que Jesus ensina. Você é espiritualmente falido. Mas eu vou te encorajar a confiar na suficiência da graça de Deus. Embora nós não tenhamos nada, a graça pode nos oferecer tudo. A graça pode transformar todas as coisas. E eu vou dizer para você que um pobre em espírito, ele responde com mudança. Não adianta simplesmente dizer: eu te agradeço. Resposta é necessária. Nós vemos um milagre. Nós vemos um camelo passando pelo fundo da agulha quando Zaqueu decide demonstrar que ele mudou o seu coração, que seu coração foi transformado. E nós precisamos lembrar que reconhecer as nossas falências e a necessidade da graça tem que produzir mudança na nossa vida. Isso que significa ser pobre em espírito. Essa é a dádiva de Deus para nós. Quando nós reconhecemos que nós somos pobres em espírito. E quando isso acontece, ele diz: o reino é de vocês. As bênçãos do reino, de vocês. Os benefícios, a herança, o poder do reino é de vocês. E é aqui que começa a nossa jornada de sermos mais parecidos com Cristo Jesus. E é aqui que começa o nosso caminho para a cruz. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós porque nós somos pecadores. Tem misericórdia de nós porque nós erramos, nós pisamos na bola, nós falhamos. Tem misericórdia, Senhor. Nós somos pecadores terríveis. Mas nós confiamos na Tua graça, Senhor. Uma graça abundante, suficiente para transformar o nosso coração. Transformar as nossas vidas de dentro para fora. Senhor, nos ajuda a depender da Tua graça e a viver debaixo da Tua graça. Queremos ser cada dia mais parecidos contigo. Queremos ser cada dia mais transformados à Tua imagem. E nós queremos começar reconhecendo que a Tua bênção, o teu favor está sobre aqueles que reconhecem que são pobres em espírito. Nos ajuda, Senhor, a viver isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.